temos, tenho quórum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tenho quórum. Bem, colegas, vamos começar, se estiverem de acordo, começamos pelo ponto 3, porque o nosso colega Jorge Paulo Oliveira está na COFAP, está na COFAP. Opa, isso é magnífico. Eu gostava de ouvir a sua audição. Uma série de perguntas. Primeiro, como é que um tipo pode concorrer? Porque aquilo é preciso ter um curso para entrar no concurso daquilo. Não, não. Um curso para entrar naquilo. Não, não. Um curso para entrar naquilo. Não sei se já tentaste. Tenta concorrer para alguma coisa, depois vendir-me-ás. Bom, então tenta. Tens de tirar um curso e aí até... Opa, sem mais delongas, Jorge. Estamos de acordo, colegas. Então, Jorge, apresente lá o parecer, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Bom, eu vou ser muito breve na exposição, até porque não vale a pena, nesta primeira intervenção, uma explicação muito demorada. Estamos aqui a falar do projeto Lei 453, da iniciativa do Partido Socialista, que visa uma retificação de limites, mas verdadeiramente o que se pretende aqui é uma integração da totalidade do lugar da Lagoa, que antes estava distribuída, que do lugar da Lagoa, na união de freguesias da Buim, Felgueiras, Continho e Pedraído, portanto, com alteração aos limites da união de freguesias da Buim, Felgueiras, Continho e Pedraído e da união das freguesias de Moreira do Rei e Várzea da Cóvia. Basicamente, o que aqui se pretende não é verdadeiramente uma retificação dos limites administrativos, mas sim, usando este instrumento, para uma correção daquilo que os autores da iniciativa apelidam, portanto, de uma desarmonia territorial existente decorrente da reorganização territorial autárquica por força da lei que o Parlamento aqui aprovou. Usam também a expressão de uma extravagância territorial. Portanto, ao fim e ao cabo, o que os proponentes propõem fazer é, aproveitando este mecanismo de possibilidade de correção de limites, integrar um lugar apenas numa freguesia, a totalidade de um lugar numa das uniões de freguesia, obtendo aqui, na sua perspectiva, uma melhor harmonização territorial. Portanto, não estamos a falar apenas de uma discussão entre duas freguesias que não se entendem quanto a um limite. Aqui, portanto, vai-se mais longe do que isso nesta proposta. Naturalmente, do ponto de vista legal e regimental, não há nada a apontar. A proposta reúne todos os requisitos para poder ser discutida no plenário e, nessa circunstância, naturalmente que a conclusão não podia ser outra. Se bem repararam, fiz uma nota do deputado relator que nenhuma novidade vos traz para quem acompanhou a própria proposta de deliberação que aqui trouxemos. Apenas esta nota está um pouco mais, densificada, mas eu julgo que todos a conhecem e, portanto, não faria sentido, a não ser que a queiram também discutir, eu voltar a explicar a minha opinião. Já a conhecem, não a transcrevi para as conclusões, exatamente porque, tendo apresentado uma proposta de deliberação e depois não termos avançado com ela, não faria agora sentido a condicionar nesta proposta em muito em concreto. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Jorge, pela sua diligência. Na elaboração do parecer, caros colegas, algum colega pretende usar a palavra? Podemos votar o parecer, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Obrigado, Jorge, está dispensado. Mais uma vez, em nome de todos, os nossos agradecimentos. Vamos então voltar ao ponto 1, aprovação das atas 56 e 57. Algum colega quer ter alguma consideração sobre o teor das atas? Paula Santos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
É uma questão de pormenor. Há uma das atas, agora não sei identificar qual, eu creio que é 156. Não, mas é fácil porque é logo no início, em vez de dizer 2014, diz 2013. É uma correção de pormenor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo seu olho clínico e sua análise clínica. Muito obrigado pela correção. Muito bem. Alguém vota contra o teor das atas? Não. Nem se abstém, estão aprovadas. Temos então, no que toca às iniciativas europeias, temos uma informação da deputada Otília Gomes, que é a relatora do CDS-PP. Sr. Deputado Otília Gomes, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva 2009-71-Euratom, que estabelece um quadro comunitário para a segurança nuclear das instalações nucleares, baixou esta comissão, é proveniente da Comissão Europeia para efeitos de escrutínio subsidiário. A informação é que, atendendo ao facto desta iniciativa não estar incluída no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2013, entende-se que não deverá ser feito qualquer escrutínio sobre a iniciativa, apesar da relevância do tema. É este o entendimento, e o parecer que estava aqui a aprovar seria de ser informada a Comissão de Assuntos Europeus que sobre esta comunicação da Comissão Europeia não deve ser feito qualquer escrutínio. Obrigada.
Muito obrigado. Agora temos quem... Portanto, isto é só uma informação, não é votado, não? Muito bem. Agora a informação do Sr. Deputado Adriano... Muito obrigado, Otília Gomes. Do Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira, que também é relator de uma outra iniciativa. Sr. Deputado, tenha a bondade. O que é que está a dizer?
Sr. Presidente, realmente para o documento, portanto, isto segue a prática normal, quando não é, e que tem sido seguida aqui pela Comissão. Quando não se trata de iniciativa legislativa, por regra fazemos esta informação já um bocado consensualizada, no sentido de os trabalhos ocorrerem com mais celeridade e a Comissão dos Assuntos Europeus ter uma resposta mais atempada face a essa remissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Rafael, também pela celeridade e pela diligência na elaboração da informação. Então, passamos agora ao ponto 3 novamente. Qual? A Lei de Bases? Ok, então passamos à proposta 4, proposta do Grupo Parlamentar do PS para... isto é só pedir, o PSD antecipa, isto aqui corre tudo bem para a boa condução dos trabalhos, não há problema nenhum.
É sempre esse o objetivo
e estamos todos no mesmo espírito. Proposta do Grupo Parlamentar do PS para a constituição do Grupo de Trabalho AUGE. O Sr. Deputado Pedro Farmal, se tenha à vontade.
Ó, Sr. Presidente, eu penso que o texto é suficientemente claro. Há só aqui, para tentar encontrar aqui um consenso, visto que isto também, todo o processo tem sido relacionado com as áreas urbanas de agência legal, tem preciso sempre um maior consenso entre os diferentes partidos nesta Assembleia da República, e no sentido de enquadrar também sugestões feitas em relação à proposta inicial, além do que está neste momento plasmado no final, que nestes termos, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis aos deputados signatários, vem por construção de um grupo de trabalho para proceder à identificação dos condicionalismos legais existentes relativamente ao processo de conversão das áreas urbanas de agência legal, e que se acrescentaria, por sugestão do PST, que fosse também posto aqui um texto que dissesse que havia a revisão da própria lei, que era um dos objetivos exatamente deste levantamento, para permitir a sua análise e proposta de revisão da própria lei. Também há um segundo aspecto que não consta do documento inicial, que tem a ver com a constituição do grupo em si, a constituição do número de elementos, também por sugestão do PSD. Ficaria, e utilizando já uma prática que penso eu que vem da comissão, de outras comissões, e era isso também que eu submetia aqui para procurar o consenso, seriam três do PSD, três do PS e um de cada um dos outros partidos, e portanto, se houver o consenso nessa base, a proposta inicial pode conter mais estes dois pontos, no sentido de serem subscritos também, também para serem subscritos, pelo menos pelo CDS e pelo PSD, que foram os partidos que solicitaram estas duas alterações, uma delas até obrigatória em relação àquilo que o Sr. Presidente está a dizer, em relação à definição também do número de elementos. E, portanto, a razão é esta, tanto mais que há um compromisso da própria Assembleia e desta Comissão, que até ao final do ano tinha o processo resolvido de avaliação, reflexão e apresentação de uma proposta de revisão da lei das áreas urbanas de agência legal.
Muito obrigado, colegas. Adriano, por favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Subscrevo na íntegra a explanação que foi apresentada pelo Sr. Deputado. Dizer que, relativamente à frase então que foi acrescentada, no fundo ficaria este grupo de trabalho com o objetivo de proceder à identificação dos condicionalismos legais existentes relativamente ao processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal, exatamente como estava, e agora o que continua é com vista a proceder à adequada revisão da Lei 91-95. Subscrevemos na íntegra a composição e juntamos a esta proposta, portanto, que passaria nesse caso a ser uma proposta conjunta. Penso que aqui não há apenas, talvez, se fosse importante vermos este aspecto, que era a duração do grupo de trabalho. Não sei se o Sr. Deputado tem alguma sugestão nesse sentido, talvez 90 dias seja suficiente. Penso que... Duração do grupo de trabalho, porque não consta, portanto, 90 dias.
Há aqui uma proposta de 120 dias para...
120, já vai...
São 4 meses.
Já nos manda para...
Até ao final da ação legislativa, permite depois em setembro.
Mas a ideia era fechar nesta sessão ou transferir... É que se for 90 dias, acho que depois conseguimos fechá-la nesta sessão. Se não, já transferir. Eu acho que era preferível fecharmos nesta sessão o grupo de trabalho.
É até ao final do ano. Pois, foi a questão que levantei. Nós temos que... O nosso compromisso é até ao final deste ano fazermos a alteração, fazer a avaliação e a alteração legislativa nesta área.
Depois, exatamente. E depois, se for necessário, prorrogamos. Acho que 90 dias seria o suficiente. 90 dias. Está bem? Consensualizar. É, 90 dias.
90 dias?
Sem prejuízo de eventual prorrogação, se vier a ser necessário. Mas acho que 90 dias nos dava...
Então, estamos todos de acordo. Então, eu primeiro tenho de fazer, depois chegar um texto aqui ao secretariado, à mesa, não é? Mas, em princípio, será isso, com esta composição. Alguém se opõe a que constituímos, então está deliberado a constituição deste grupo, nos termos em que aqui foram propostos, pelo prazo de 90 dias, com esta composição, e depois o resto dos aspectos que cabem aqui deliberar sobre isso. Já está a dúvida? Não. Agora... Depois há, vamos passar então ao ponto 5, que é o requerimento do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Então dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmal. Tenha à vontade, Sr. Deputado. Foi por unanimidade. O ponto anterior foi aprovado por unanimidade, não é? Sr. Deputado Pedro Farmal, tenha à vontade.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Partido Socialista apresentou um requerimento para a vinda urgente do Ministro do Ambiente a esta Comissão, porque é importante, no momento em que o país atravessa até uma situação extremamente complicada, com fenómenos extremamente violentos de caráter meteorológico, em que a nossa orla costeira tem sido fustigada, é importante fazer uma audição do Sr. Ministro em relação àquilo que são as ações, as orientações sobre exatamente a realidade da proteção e valorização litoral, que entendemos que é um momento oportuno e, portanto, propomos que, no prazo célere, se faça esta audição ao Ministro, que tem como objetivo falar sobre aquilo que são as ações que são necessárias, qual é a estratégia para a proteção e valorização do litoral, e entendemos que deve ser ouvido com urgência nesta Comissão. E esse é o requerimento, de forma simples, que nós apresentamos e que esperamos que tenha o acolhimento de todos os partidos, de forma a que nos permita aqui clarificar aquilo que são as intenções, aquilo que está feito e aquilo que é preciso fazer, e acima de tudo qual é a estratégia, tanto mais que já estamos no segundo programa de proteção e valorização do litoral, fala-se um terceiro e era importante clarificar neste momento estes aspectos tão importantes para a segurança da nossa orla costeira, para a proteção de pessoas e bens, e que é fundamental esta Comissão acompanhar.
Muito obrigado. Eu relembro-vos que são 11 e pouco, temos gente aqui às 11 convidada, e que não queria fazer esperar muito os nossos convidados, mas está em apreciação o requerimento do Partido Socialista. O Sr. Deputado Adriano Rafael Madeira, tenha à vontade.
Sr. Presidente, não concordando com alguma da argumentação apresentada pelo Partido Socialista, no entanto, temos que, óbvio, de subscrever a importância que é dada a esta matéria, porque é consensual, e retirando do requerimento essas partes que não correspondem muito à verdade, mas fazem parte do combate político. Somos de opinião favorável que se faça, dentro do mais curto espaço possível, esta audição, atendendo não somente à importância estratégica de tudo o que está aqui em causa, mas também à atualidade, uma vez que tem acontecido conhecimento, tem acontecido factos que são do nosso conhecimento e, portanto, subscrevemos. Apenas aqui dávamos uma sugestão ao Sr. Presidente se era possível que, em termos de grelha, fosse adaptada a grelha a esta audição, porque o nosso entendimento não se justifica que, uma vez que é tema único, seja uma grelha tão extensa. E é só, Sr. Presidente.
Paula Santos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, só para dizer que nós iremos acompanhar a proposta que o Partido Socialista apresentou. E quanto a esta sugestão em relação à grelha tempos da audição, eu parece-me, estamos a falar de um tema, o grupo parlamentar proponente o dirá, ou seja, o Partido Socialista dirá a sua opinião, mas eu penso que devemos seguir a grelha prevista para as audições com o Sr. Ministro, mesmo sendo uma audição extraordinária. Acho que o tema justifica, apesar de ser só um tema, não sei como as audições ordinárias, em que podemos colocar efetivamente um conjunto de vários temas, mas teremos assim a oportunidade para pormenorizar uma temática que nas outras audições não temos essa possibilidade, dado o conjunto de vários temas. Por isso, na nossa opinião, deveria-se manter a grelha que está prevista nesta comissão para as audições com os membros de governo.
Bom, colegas, poderemos falar. Primeiro vamos ver sobre o requerimento e depois veremos sobre a grelha, porque também o Sr. Ministro vem cá, em princípio, virá cá obrigatoriamente dia 12 de março, não é? Isto é para um tema específico, mas tudo bem, o que interessa é que o Sr. Ministro venha cá e que a gente trate destas matérias. Algum colega do partido do CDS, do Bloco de Esquerda, querem pronunciar sobre o requerimento? José Luís, Lino Ramos, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nós acompanhamos de facto o requerimento pela oportunidade e pelo tema em si, não pelo argumentário, obviamente, político que o Partido Socialista apresenta, mas até porque temos noção do trabalho que já foi feito nesta área e do interesse em que, de facto, as populações conheçam o trabalho que foi feito. No que diz respeito à grelha, é óbvio que, sendo um tema único, sendo um tema específico, deveria ter o tempo adequado a esse único tema, que é necessariamente diferente de quando vem cá o Ministro e que fala sobre todo um conjunto de temáticas. Portanto, acho apropriado, de facto, que se adapte uma grelha mais condicionada no tempo, até por forma podermos compatibilizar agendas do Ministério e dos deputados para a audição. Obrigado.
Mais algum colega? Então vou votar o requerimento, a vinda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, o requerimento. Quanto à grelha, a grelha que nós temos para as audições de requerimentos é 8 minutos para o requerente, 8 minutos para o Sr. Ministro, depois os grupos parlamentares 6 minutos cada um, em que o Ministro costuma responder diretamente, não é? E depois há uma segunda ronda de 4 minutos e depois geralmente há uma ronda em que os senhores deputados que não fizeram intervenção se podem inscrever todos. Bom, a sugestão que foi aqui feita em conferência de coordenadores, que não estavam o PCP e o Bloco de Esquerda, o Bloco estava, quer dizer, não estava representado, mas estava com uma assessoria, houve aqui uma sugestão no sentido de o requerente se manterem os 8, depois o senhor 8, o senhor Ministro 10, pode ser 8 também, não há problema nenhum, de certeza. E depois haver uma ronda em. Aqui, nós falou-se aqui em 5, mas pode ser 6 também, 6-6-6-6. 6-6-6, não é? Ah, mas tudo bem, 6-6-6 e fazer uma segunda ronda de 3 minutos, acho que chega para este tema. E depois o Sr. Ministro vem cá dia 12, logo, março, não sei. Acho que estamos aqui a arranjar uma coisa só por causa da última ronda, mas se quiserem, não tem problema nenhum. Paula, é só excepcionalmente porque dia 12 vem cá ele.
Estamos a falar de facto de uma audição extraordinária, mas essa grelha que o Sr. Presidente estava a dizer foi a grelha aprovada?
Sim, é para aqui, para a Comissão.
Para a nossa Comissão, não, isto é para as audições.
Sim, não estou a dizer, é o que eu estou a dizer. Mas estão a pôr aqui só... Paula, isto é a grelha, normal, para uma comissão, para uma audição depois de ser aprovada. Só estou a pôr a questão porque me puseram a questão. Só isso. E, portanto, estou, por isso é que estou a pôr a questão. Porque senão nem dizia nada. Dizia, é a grelha, normal. Não é?
A comissão, geralmente... a comissão é soberana, mas exato, a nós parecia-nos adequado poder seguir é essa grelha, uma questão de... até porque...
Eu disse, eu vou pôr essa questão aos partidos todos e tentamos até resolver isso em coordenadores, se não houvesse, mas não estavam cá, por isso é que eu tive de pôr, se não tinha-se resolvido logo, antes de virmos para aqui. Mas mantém, eu acho que é razoável, quer dizer, prescindimos da última, aquela última que está aqui, mantém-se,
como é evidente.
Pode
haver, senhores deputados, aliás, até porque as questões em relação aos intempéries teve consequências em vários pontos do país. Não é? Há, obviamente, questões que são gerais a tratar, mas admito
cuidado,
que...
Cuidado, mas olha que no, nesta comissão, na terceira ronda, como é que é? Ah, nós temos tempo limitado e não temos é número de deputados limitados, é assim, não é? Noutras
exatamente.
Comissões há número de deputados
sim,
limitados.
Sim, mas pode haver, ali, nem poderia ser de outra forma, porque todos os senhores deputados podem ir a todas as comissões colocar as questões que entenderem convenientes aos membros do governo. E pode haver
não, mas isso,
deputados, não fazendo parte desta comissão, mas que tenham, que nos seus distritos tenham tido, que o mau tempo tenha tido consequências que possam cá vir. Parece-me uma coisa perfeitamente natural, não estou a dizer que vai acontecer ou não vai acontecer. Pois. Poderá vir a acontecer. Bem, e acho que a comissão não pode rejeitar a possibilidade dos senhores deputados virem cá. Eu parecia-me, continuo a referir, parecia-nos mais adequado a manter a grelha, qualquer das formas. A comissão é soberana depois, qual é que será a grelha, temos. Mas a que está prevista no nosso
sim.
regulamento, penso que deveria ser essa.
Pois, não. Paula Santos. Olá, ver, nós aqui em reunião de coordenadores falou-se nisso porque o PSD fez esta proposta porque precisava a limitação do tempo do ministro. Em princípio, o ministro, em princípio, falou-se aqui também, mas agora vou dizer isto, em princípio, o senhor ministro, e por isso é que o PSD também votou a favor... Fica 8, 10, 5, 5 e segunda ronda. Sim, fez. Sim, ok. Muito bem. Vamos agora para, rapidamente, Lei de Bases do Ambiente. Nós temos que tratar disto, mas temos aí gente para ouvir. Posso adiar isto ou passo? Bom, então, mas a senhora deputada é que tem de dizer-se. Quer muito tempo para apresentar isto, se não quer. Se quer muito tempo, a gente apresenta isto depois de ouvir as pessoas. Se não... Então, Ângela, tenha a bondade, senhor deputado.
É só votar.
É só votar?
Por mim, sim, senhor
muito
presidente.
Bem.
Se entender,
como sabem, nós temos um projeto de lei, temos uma proposta de lei e três projetos de lei. No grupo decidiu-se que se avançava... Como sabem, tinham descido sem votação na generalidade... Temos de votar na generalidade, entretanto PSD e o CDS apresentaram um texto de substituição à proposta de lei, 79, é isso que vamos votar e depois remeteremos tudo lá para cima, não é?
Exatamente.
Metemos todos para cima e depois votam. Paula, tenha a vontade.
Só em termos do procedimento vamos votar O que é no concreto? Vamos votar isto na especialidade?
Proposta, não, não. Vamos votar a proposta, não podemos votar na especialidade, não houve votação.
Não houve votação na generalidade.
Na generalidade, portanto, vamos votar. Ainda estamos na fase da generalidade. Vamos votar a proposta apresentada pelo PSD e o CDS para que a Comissão apresente um texto de substituição na generalidade ao abrigo do artigo 139 do Regimento. É isso que vamos votar, ok? Ponho à votação, portanto, a proposta de substituição. Quem vota a favor? PSD, CDS. Quem vota contra? Todos os restantes partidos. Não é? E agora, perante isto, envio para votação na generalidade em plenário as seguintes iniciativas. PEV, Bloco, PS, PCP, GOV e o texto de substituição. Ok? Para terça-feira. Está terminada aqui esta ordem de trabalhos. Vamos ouvir o Sr. Dr. José Manuel Dias Custódio, audição da Assembleia Distrital de Lisboa sobre situação de trabalhadores da Assembleia Distrital. Colegas, desculpem lá, colegas, temos aqui um impedimento do senhor que estava convocado para vir aqui agora, acho que era suposto vir ele e também mandou, vinha com o advogado, não sei.
O advogado da Assembleia
Distrital. O senhor foi convocado para este momento para uma videoconferência direta num processo judicial e, portanto, convocado pelo Ministério Público e, portanto, não pode estar aqui. Portanto, temos de esperar pelo meio-dia pela CNAD. Ah, estava-me aqui o doutor aqui a perguntar se queremos ouvir advogado. Não queremos ouvir advogados nenhum, nós aqui só ouvimos os titulares dos órgãos.
Exatamente. Ah.